Voltamos ao Agenda e você ouviu no nosso intervalo musical Maria Bethânia cantando Gente Humilde, composição, olha só, Chico Buarque, Vinícius de Moraes e Garoto. Não podia dar coisa ruim. Aqui no Agenda você só ouve o melhor da música popular brasileira. Bom, voltamos à nossa conversa com o candidato Arthur Henrique às 11 horas e 31 minutos, né? Abordando agora, né, questões programáticas, né, de que ele vai levar a população ao longo desse período de campanha. Volto a dizer, né, tem uma prévia que é a suplementar e tem a ordinária que é outubro. E quem ganhar em outubro já vai ter, já pode fazer plano de médio prazo, porque afinal de contas vai ficar até 2030, né? Não é 2030 ou eu estou errado? Fica em 2030, né? Portanto, dá para fazer a projeção de médio prazo para coisas fundamentais para o Estado, como nós já abordamos aqui a BR-174, a questão do corredor para a Guiana, que, volto a dizer, não é tão fácil, porque o governo, sobretudo o governo de esquerda, não quer atrito com a Venezuela. E a Venezuela não aceita que a gente olhe com mais vigor para a Venezuela. Por isso que eu elogiei aqui o ex-governador Antônio Denário, que foi positivo nisso, enfrentou a indiferença do governo Lula. Para você ter uma ideia, o acordo de transporte não sai. Por que que não saiu? Porque o governo da Guiana marca, o governo brasileiro desmarca. Desmarque. E aí nós temos aí a clandestinidade, né, atuando por conta dessa indiferença do governo federal. E pior, a necessidade e o desejo dos habitantes da Guiana e do Brasil está aí, está fixado. Hoje é comum e eu fico tão contente quando eu vejo um monte de carros da Guiana circulando aqui em Boa Vista. Quer dizer, o governo brasileiro não adiantou isto, mas aqui os governos subregionais resolveram, não, vamos deixar os carros da Guiana indo até Boa Vista. Aí eu vou até fazer uma propaganda aqui, porque eles são nossos parceiros aqui. Um dia desse eu fui, uma terça-feira, na loja do Frigodés, né? Lá na BR-74. Eu moro perto, então fui lá. Era uma terça-feira, eles têm uma promoção lá, né? De vender carne de boa qualidade, né? Com 10% de desconto. Simplesmente estavam lá duas caminhonetas com placa da Guiana, levando todo o estoque. Eu mesmo não pude comprar a carne que eu queria, porque eles já tinham arrastado todo o estoque. Hoje é comum, ontem eu estava não sei aonde, vi habitantes da Guiana almoçando nos restaurantes aqui, frequentando os nossos shoppings, né? Isso é para mostrar que quando a população quer, o governo pode ser até indiferente, mas avança. Daí a pergunta que eu coloquei aqui, porque a Venezuela vai continuar querendo obstruir o avanço desse nosso entendimento. Evidentemente, se entrar um governo Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, é bem possível que isso seja, né, porque foi o governo Bolsonaro que rompeu com a Venezuela do Maduro, né? Então, sim, é possível que uma nova administração Bolsonaro no país venha flexibilizar esse relacionamento com a Guiana. Ok, vamos pensar em algumas coisas. Saúde pública, que é calcanhar de Aquiles, não só em Roraima, mas no Brasil. É. Né? Há uma reclamação, e aqui na rádio, quase todo dia é a mesma lenga-lenga. Né? De falta de remédio nas UBSs, de falta de médicos, de falta de remédio no Hospital Geral, de falta de médicos, né? De uma demora longa para marcar uma consulta com especialista na clínica Coronel Mota, né? de mau funcionamento lá do Cosme Silva, que atua como uma espécie de UPA, né? O que pode ser feito para melhorar de fato, para que a sensação de melhoria na saúde pública chegue às pessoas?
A saúde pública hoje é o maior desafio de qualquer administrador no país, né? E aqui em Roraima a gente tem situações que complicam ainda mais isso, né? O primeiro é o próprio mercado do estado de Roraima, né? A gente tem uma logística difícil para trazer os insumos e medicamentos para cá. Nós temos fornecedores que hoje concorrem de forma nacional para fornecer esses materiais para todo o país, sem conhecer de fato a realidade do local. Então tem, por exemplo, o fornecedor que ganhou licitação na prefeitura que não sabe que vai entregar o medicamento, vai demorar 30 dias para entregar o medicamento aqui. Então eles vêm procurar a gente dizendo que não estavam contando que ficariam 30 dias sem receber e depois mais 30 dias depois de entregar o produto. Né? Então toda essa logística hoje que envolve o nosso país, com a lei de licitações e tudo isso, dificulta muito o processo de aquisição. Eu sei que quem está lá para resolver, mas esses percalços eles vão acontecer e quando a gente está muito distante dos centros fornecedores, eles são maiores. O outro é o número de profissionais que a gente tem aqui. Hoje o estado de Roraima é o estado que mais cresce em termos de população e os profissionais de saúde não crescem nessa mesma proporção. E são profissionais extremamente caros, então também não é fácil, não é só, por exemplo, por onde eu passo hoje, falam, Arthur, você precisa realizar um concurso público de saúde no governo do estado, que já não é feito um concurso público de saúde há muito tempo, né? Mas, veja lá, a gente já está no limite da lei de responsabilidade fiscal aqui, nós fizemos a conta, 51% da despesa do estado hoje já é com folha de pagamento, eu não posso ampliar esse percentual. Né? Então, como é que eu consigo equilibrar, fazer um concurso público, trazer mais pessoas para dentro? Então, é um desafio de fato, né? Mas eu acho que quando a gente gere melhor, a gente já consegue ter bons resultados. O Hospital Santo Antônio, por exemplo, que é o nosso hospital infantil aqui em Boa Vista, em 2025 e 2026, foi a primeira vez em toda a história do hospital que nós não tivemos crianças internadas em leitos de corredor. Né? Então, para as pessoas entenderem, nós temos um número de leitos dentro do Hospital Santo Antônio, são 170 leitos. No período sazonal, que é quando o hospital enche, acabam acontecendo leitos de corredor. Isso acontece em todos os hospitais do Brasil, isso não é uma coisa que é excepcional, não. Acontece porque, como eu digo, né, a gente nunca constrói a infraestrutura para o pior caso, porque senão você gasta muito dinheiro que fica subdimensionado na maior parte do ano. Né? Então não adianta eu dimensionar a quantidade de médicos que eu preciso para julho, que é o período que mais precisa de médico, deixar esse número de médicos igual o ano todo, porque em janeiro a demanda é muito menor, fevereiro também. Então a gente estima, né, tanto a infraestrutura quanto a capacidade de profissionais para a média. E nós fizemos uma revisão nos processos dentro do Hospital Santo Antônio. Foi um programa do governo federal chamado PROAD, em que nós recebemos a consultoria do Hospital Oswaldo Cruz. É um hospital referência hoje no país, eles vieram para cá reordenar os nossos fluxos de atendimento. Só esse trabalho que a gente fez com eles garantiu que em 2025 nós não tivéssemos uma criança hospitalizada no corredor do Hospital Santo Antônio. Né? Então, essa revisão de fluxos é um ponto principal que a gente vai ter que correr atrás. Sem dúvida nenhuma, o Arthur sendo governador, a gente vai atrás desse mesmo programa dentro do governo federal para que a gente possa trazer hospitais como o Hospital Oswaldo Cruz, como o Einstein, que é outro que também fez um trabalho com a gente através desse programa, para revisar os fluxos de atendimento. Isso faz com que o tempo de internação dos pacientes seja menor, então a gente consegue ter uma rotatividade de pacientes maior. Isso facilita o trabalho do profissional dentro dos hospitais, mas é óbvio que só isso não resolve. Os investimentos precisam acontecer também, precisam, né, se tornar realidade. A gente tem obras aí de hospitais que estão há 5, 6 anos, por exemplo, sem concluir. Né, isso atrapalha o trabalho do profissional lá dentro, porque é um estabelecimento em obra há muito tempo. A gente tem aqui em Mucajaí, pertinho de Boa Vista, né, um hospital que está em obra lá há muitos anos. Então isso precisa ser feito da forma que a gente fez em Boa Vista. Né? Em Boa Vista as nossas obras nunca pararam. Todas as nossas obras em Boa Vista, durante os 5 anos e meio, eu tive uma obra que ficou suspensa na justiça durante acho que uns 9 meses, que foi a iluminação da Avenida Brasil. Todas as outras nossas obras, e foi na justiça, não foi nenhuma questão de problema com fornecedor nem nada. Todas as outras nossas obras iniciaram e ficaram até o último dia da conclusão em andamento. Então a gente precisa colocar uma equipe que consiga colocar essas obras para andar, para entregar para a população e dar mais qualidade para o profissional de saúde atendê-la. Ampliar, né, a questão de equipamentos dentro de cada hospital. Então eu fiquei sabendo lá, por exemplo, em Alto Alegre, que tem um hospital, mas as crianças não estão fazendo o exame lá. Se tiver que fazer um exame, tem que ser transportada para Boa Vista para poder fazer o exame aqui no Hospital Santo Antônio, né? Então hoje o nosso Hospital Santo Antônio, que é o hospital municipal, acaba sendo a referência para atender todas as crianças do estado inteiro. Então esse é outro ponto que a gente tem que trabalhar no governo do estado, né? A alta complexidade, ela por natureza é sempre obrigação do governo do estado. Então o Hospital Santo Antônio, ele não deveria estar atendendo, é óbvio que ele tem essa capacidade de atender, mas não deveria estar atendendo tantos casos do interior, né? Era para boa parte desses atendimentos acontecerem no próprio interior. Hoje, né, a melhor forma de você ter um atendimento adequado para uma criança no interior é botar numa ambulância, trazer para Boa Vista para que os exames aconteçam aqui. Então tem que ter um grande reordenamento dessa saúde. Nós fizemos isso em Boa Vista, por isso que Boa Vista, só que é diferente, né? Boa Vista, o principal é a atenção básica, que são os municípios. Né, mas nós conseguimos reestruturar a atenção básica hoje de Boa Vista, construímos 10 unidades básicas de saúde, o Zeitune já entregou a 11ª agora, logo no início do momento que ele assumiu o mandato, temos outras 3 prontas para serem entregues e já estamos iniciando a obra de outras 7, então foram muitos investimentos feitos em Boa Vista, a gente tem que fazer a mesma coisa, levar esse tipo de compromisso com a população para o estado, para que esses hospitais sejam entregues, para que a gente possa equilibrar as contas públicas, para que nos dê condição de fazer, sim, um novo concurso da saúde, para colocar mais profissionais e reordenar os fluxos de atendimento.
Do ponto de vista da filosofia do SUS, né, há, aparentemente, uma distorção à proporção que a prefeitura mantém um hospital para crianças, né, com cirurgias, com internações, né? Que é tarefa dentro da filosofia do SUS e do governo do estado. Em contrapartida, o governo do estado mantém o atendimento emergencial, que, segundo ainda a filosofia do SUS, é competência do município. Isto e as UBS, né? E também a famosa UPA.
Exato.
UPA. Se o Arthur ganha a eleição para o governo do estado, o governo do estado e a prefeitura ficarão sob uma administração aparentemente com a mesma orientação política, né? Tem espaço para sentar e tentar reordenar isto? Porque o governo do estado já está pensando em colocar pronto-socorro no lado na zona oeste, né? A prefeitura está sempre estado a expandir e construir um novo hospital da criança na zona oeste da cidade, o que vai só ampliar essa disfunção do SUS. Haverá espaço para uma conversa, sentar e olha, vamos ordenar essa coisa aqui?
Ah, sim, né? Porque hoje o Zeitune conhece a realidade. O Zeitune é médico, conhece a realidade do atendimento de saúde hoje do município e do estado. Ele trabalhou no interior também aqui, conhece toda a saúde estadual. Boa Vista hoje está em fase de licitação agora da primeira UPA. Sempre foi muito difícil para a Prefeitura de Boa Vista implantar uma UPA, justamente porque hoje nós somos responsáveis por um hospital infantil que atende todo o estado, mais a Venezuela e a Guiana. Uhum. O SUS, quando a gente fala do SUS, né, é um sistema importante de saúde, mas economicamente ele não é sustentável.
Ele não remunera adequadamente
o serviço. Ele não remunera o serviço adequadamente. Então, os procedimentos que a gente fatura no SUS, normalmente a prefeitura tem que colocar parte para poder pagar o atendimento. Então, o que o SUS nos remunera não é o suficiente para garantir o profissional médico lá, os exames. Então, é insustentável, né? Então, a prefeitura tem sim que aportar recurso para o atendimento de saúde. Mas precisa haver essa reordenação, e é o que eu digo, né? Governo e prefeitura trabalhando juntos, a gente pode fazer ainda mais. A UPA vai se tornar realidade, a primeira UPA vai se tornar realidade, e eu, como governador, quero apoiar o município nesse atendimento de alta complexidade. Então, essa despesa não pode ficar só nas costas do município. Acho que a gente precisa, sim, implantar um atendimento infantil do governo do estado, que pode ser dentro do próprio Hospital Santo Antônio, tem espaço para a gente ampliar o Hospital Santo Antônio lá e colocar governo e prefeitura trabalhando juntos.
Com parceria. Com parceria.
Levar esse atendimento especializado também para o interior, para que os pais não tenham que trazer, deslocar 400 quilômetros uma criança para poder chegar a um atendimento especializado, né, para que isso possa acontecer lá no sul do estado e no norte do estado. Então eu quero ampliar esse atendimento que o Hospital Santo Antônio faz hoje através do governo do estado, pelo menos para as duas pontas do nosso estado, sul do estado e norte do estado, que são as maiores distâncias para chegar até aqui. E exatamente, a gente tendo essa parceria com o Zeitune, vai facilitar muito essa construção.
Perfeito. Vamos ao último bloco de programas. Educação. Sem nenhuma possibilidade de equívoco, a qualidade do ensino fundamental ministrado pela prefeitura nas escolas municipais é algumas vezes melhor do que a educação do estado, né? Eu conheço muitos pais de família, mães de família, que elogiam a educação do município. Claro, tem problemas, porque não dá para não ter problemas. Mas a qualidade, até física das escolas, né? As escolas do município são bonitas, né? A prefeitura não deixa que elas se depreciem, né? O processo didático do município também é elogiado, enquanto a educação do estado, o estado até hoje não foi capaz de propor um projeto alternativo para recuperar as perdas que a nossa juventude teve durante a pandemia. Que praticamente essa história de não, nós não paramos, nós fizemos aulas por videoconferência. Isso, eu fui professor durante 5 anos, né? 50 anos, e não me convenço de que você pode dar aulas por educação à distância, nem para a universidade, imagine para crianças de ensino médio e fundamental. O que um eventual governo, Arthur Henrique, poderia fazer para melhorar as condições do estado e criar um projeto de educação para o estado?
Bem, primeiro, eu nunca atuei dentro da educação do estado, né? Então, a minha percepção é o que eu recebo da população, né? Então, de fato, como o senhor colocou aqui, hoje eu tenho muitos pais de crianças de 5º ano que se preocupam com o processo de transição do 5º para o 6º ano, de sair de uma escola municipal e ir para uma escola estadual, né? Dentro das escolas municipais, a gente tem um cuidado muito grande de proteger as crianças. Todas as nossas escolas têm sistema de videovigilância, né? A gente tem muita capacitação para os nossos profissionais, a gente tem muitos recursos para os profissionais trabalharem. Eu encontrei um professor de educação física no interior, que é professor no interior e é professor aqui em Boa Vista, né? E ele me falou, Arthur, e ele já foi do governo, já foi de uma prefeitura do interior e também é da prefeitura de Boa Vista. Ele falou, eu nunca tive condição de trabalho em nenhuma outra escola, nem de governo, nem de prefeitura do interior, que eu tenho hoje na escola do município. Né? Ele é professor de educação física, ele falou que a quantidade de recursos que eles têm, eles dão aula de futebol, porque tem bola de futebol, de basquete, de vôlei, tem xadrez, tem tênis de mesa, tem tatame para fazer luta, né? Então, tem muitos recursos para eles utilizarem. E os pais se preocupam quando a criança vai sair do 5º para o 6º ano. Tem que ter um planejamento do estado com os municípios, porque hoje já é obrigação dos municípios cuidar de toda a educação até o ensino fundamental 2. Então, esse é um processo de transição que o Brasil vem vivendo e que eu acredito que Roraima está atrasado nesse processo. A Prefeitura de Boa Vista iniciou na minha gestão o atendimento de ensino fundamental 2, mas a gente precisa acelerar esse processo. Esse processo só vai ser acelerado quando o governo e prefeitura trabalharem juntos para que isso aconteça. Como é que isso vai acontecer? É o que a gente vai planejar agora, né? Talvez tenha que haver transição de escolas do governo para o município, né? No interior pode acontecer a mesma coisa. Receita para os municípios darem conta desse trabalho tem, porque é Fundeb que remunera a educação. Então, quanto mais alunos inscritos tiverem no município, mais recurso vai ter para gerenciar essas escolas. Então, acho que o primeiro ponto é chegar nessa situação onde o Estado se preocupe de verdade com a educação de ensino médio e ensino superior. Hoje nós temos uma UER aqui no Estado, uma universidade estadual. Eu fui aluno de universidade estadual lá em São Paulo. Sei da possibilidade do que a gente pode construir dentro de uma universidade estadual, mas que hoje, infelizmente, não é a realidade. Tem prédios da UER em municípios do interior, mas que eles não estão funcionando. Está sendo ocupado, por exemplo, pela própria prefeitura, né, do município. O prédio que deveria estar tendo aula de ensino superior para os jovens. O jovem tem que todo dia pegar um ônibus e vir do interior até Boa Vista para poder fazer a faculdade. Então, enquanto ficar disperso esse processo de educação, o Estado fazendo o papel do que é do município, né, e não focando no ensino de jovens, de ensino médio e superior, vai ser um desafio ainda reorganizar tudo isso. Mas é triste a gente ver que o nosso Estado não inaugura novas escolas há tanto tempo, né? Se em Boa Vista eu ampliei a nossa rede de menos de 40 mil alunos para mais de 50 mil alunos em 5 anos, para onde esses alunos vão? Né? Se está aumentando a quantidade de alunos na prefeitura, tem que estar aumentando também a quantidade de alunos no ensino do governo do Estado. Então a gente precisa implantar, sem dúvida nenhuma, minha prioridade na próxima gestão, né, dos 4 anos, se eu tiver essa oportunidade de estar como governador do Estado, vai ser construir escolas no Estado inteiro e ter a educação perto das pessoas. Nós construímos escola na zona rural aqui de Boa Vista, hoje com uma infraestrutura incrível, que é a Escola José Davi, por exemplo. Nas comunidades indígenas de Boa Vista, a gente também tem escolas com a mesma infraestrutura que nós temos aqui na cidade, com os mesmos recursos. Tem tablet, tem computador, tem laboratórios de ciência, tem telas interativas, né, que já nem lousa mais tem professor usando hoje, já não usa nem o giz mais. Então a gente tem como fazer isso no governo do Estado também. Os recursos são proporcionais, né? Então o governo do Estado tem uma demanda maior, os recursos são maiores. Então dá para investir, se investir da forma correta, dá para fazer diferente. Dá para ter uma educação de qualidade. Precisa ser parceiro dos municípios, então o governo do Estado precisa dar o apoio para o prefeito poder conseguir fazer essa expansão também do Ensino Fundamental 2 e mudar a realidade, colocar esses jovens que estão fora da escola hoje para estudar. Como o senhor mesmo falou, muitas escolas tendo o ensino, o teleensino, né? Estudando de casa, né? De forma virtual. Eu acho que isso funciona para uma parcela muito pequena da população. A grande maioria precisa realmente do atendimento presencial, está perto do professor. O professor precisa enxergar o aluno para saber onde é que está a dificuldade daquele aluno. Então a gente precisa de fato mudar essa realidade. Talvez hoje seja o que mais me preocupa, né? Óbvio que a saúde é delicado demais, mas a educação, quando ela não é feita da forma correta, a gente está prejudicando o futuro dos nossos jovens, né?
Perfeito, olha, deixa eu dizer, nós avisamos, tem um monte ali de participações, mas nós tivemos o cuidado de avisar, né, previamente, que nós não teríamos a participação dos ouvintes. Olha como está ali, ó. Se o candidato Arthur Henrique tiver interesse, a gente pode encaminhar essas perguntas à assessoria do candidato para poder responder, porque muita gente...
Acho importante.
Eu lamento, né? Mas o que é acordado não sai caro, né? Foi acordado isso aí. Tá bom assim? Olha, tanto do Facebook quanto do WhatsApp. YouTube. Bom, são 11h54, caminhando para 11h55. Eu queria deixar o candidato Arthur Henrique esses minutos finais aí para ele fazer algumas considerações que ele julga úteis e que eventualmente possam ter escapado aqui desse nosso diálogo. Fique à vontade.
Bem, pessoal, hoje eu estou aqui como candidato ao governo do Estado. Mais uma vez eu quero reforçar que a minha candidatura se sustenta até o final. A decisão do Flávio Dino é uma decisão monocrática que vai ser avaliada pelo colegiado ainda. Eu tenho certeza que na avaliação do colegiado, que vai ser votado por 10 ministros, essa decisão do Dino não se sustenta. Então, nossa candidatura segue firme, a gente vai até o final, não vai haver substituição. Então, eu peço o apoio da população que acredita que o nosso Estado pode seguir o mesmo caminho que nós seguimos em Boa Vista, né? Boa Vista Eu não digo que a gente resolveu todos os problemas da cidade, isso nunca vai acontecer. O estado de Roraima é o estado que mais cresce em termos de população, então quanto mais uma cidade cresce, mais desafios aparecem. Mas é incontestável que a gente trabalhou muito e nós avançamos muito em todas as áreas. Avançamos na educação, avançamos na saúde, avançamos no apoio ao agricultor, avançamos na infraestrutura, resolvemos 46 pontos críticos de alagamento em 5 anos, que são aqueles pontos críticos onde a água invade a casa das pessoas, né? A gente teve uma chuva muito forte agora no meio da semana passada, dessa semana que se passou, em que nós recebemos muitos vídeos de avenidas, né, com um volume de água muito grande, mesmo onde tinha drenagem, mas essa água baixou em pouco tempo. É importante a população compreender que existe um negócio que chama saturar o sistema de drenagem. Quando o rio, e isso aconteceu, né, a gente viu até matéria na Globo mostrando que o rio estava quase encostando já na orla, porque foi um volume muito grande de chuva no estado todo. Quando o rio sobe muito o seu nível, ele transborda dentro do sistema de drenagem. Então é um processo que a água só vai baixar depois que o rio começar a baixar também. Não tem mágica, né, que possa ser feito com isso. A água só vai sair da cidade quando o rio realmente baixar. Então é um processo que existe em qualquer cidade do mundo todo. Vocês podem procurar aí cidades até em outros países que têm boas redes de infraestrutura de drenagem e que sofrem com essa água. Mas o nosso foco sempre são os pontos críticos, aqueles onde a água entra na casa das pessoas, né? E não os que ficam na rua. Nós avançamos muito em tudo isso. Tem muito ainda para avançar em Boa Vista. O Zeitune vai seguir com esse planejamento de trabalho sério. A população acreditou no trabalho que nós realizamos em Boa Vista e hoje eu estou me colocando à disposição para levar esse tipo de modelo de gestão para o governo do estado. Né, um modelo que se preocupa com as pessoas, que ouve a dor de cada cidadão. Tenho caminhado por todo o interior desse estado, visitando famílias, ouvindo as dores, ouvindo o quanto eles sofrem com a falta de água na torneira, com a falta de uma escola adequada perto de casa, com as escolas não funcionando por causa da chuva, que é diferente do que a gente enfrenta realmente aqui em Boa Vista, que é uma condição de educação muito melhor, do agricultor que sofre com a sua estrada que agora no período de chuva leva e isola toda uma comunidade. Então tem muita coisa para a gente avançar e eu quero pedir esse apoio da população, de acreditar na minha candidatura e de ter a segurança de que o Arthur vai fazer uma gestão responsável dentro desse processo de transição, dentro desse curto mandato de 5 meses. Não era o meu sonho ser governador do estado em que eu nasci por apenas 5 meses, mas nem sempre os planos de Deus são os planos que são iguais aos nossos, os deles são sempre maiores e melhores, mas eu tenho dúvida nenhuma que uma coisa eu garanto para todo mundo: disposição para trabalhar todos os dias, coragem para enfrentar os problemas que o nosso estado vive, alguém que vai conhecer de perto as dores da população e vai dar o apoio para quem mais precisa. Enquanto a política vive de briga, né, eu estou aqui hoje trabalhando e colocando meu nome à disposição para melhorar a vida das pessoas como a gente fez em Boa Vista. Então, pessoal, eu quero concluir a minha fala pedindo o voto de vocês, lembrando todo mundo que no dia 21 de junho agora nós teremos uma eleição suplementar. Meu nome vai estar lá na urna, pode colocar o 22, vai aparecer minha foto, vai aparecer o meu nome, pode confirmar que a gente vai trabalhar e se dedicar muito para melhorar esse estado, o estado de Roraima, que é um estado que tem um potencial incrível e que a gente vai tornar todo esse potencial em realidade nos próximos anos.
Bom, deixa eu dizer que o candidato ele já pode pedir voto, porque ele é candidato, não é mais pré-candidato, né? Porque já pode aparecer alguém e dizer, mas ele está pedindo voto e não pode. Pode. São as volta a dizer, as hipocrisias da nossa legislação. Ele, tanto ele como o Antônio e como o Sampaio, podem pedir votos porque são candidatos. Eu quero agradecer a presença de toda a equipe aqui do prefeito, né, em nome da Ana Florencio, agradecer a presença do prefeito, né, agradecer a nossa equipe aqui de produção, a operação de vídeo e áudio do Diogo Herrera, a produção do programa e musical da Vanessa Mendes, ajudada pela nossa Dina Vieira, o apoio logístico da Nazaré Cruz e a repórter Juliana Mourão, que ouviu a nossa entrevista e seguramente está preparando uma síntese para ser publicada na Folha Web. São 11h59, quase 12 horas. Bom dia, até domingo. Muito obrigado a você que ouviu o programa. Fique agora com De Volta ao Passado com o Velho Nunga e a sua equipe.
maior cobertura do estado. Folha FM, a rádio que é a cara de Roraima.
Perim Equipamentos Industriais informa a hora certa.
12:01.
Oferecimento Perim Equipamentos Industriais. Respeito por você.
WM Odonto Médico, atendendo todo o estado, com produtos médicos, odontológicos, ortopédicos e laboratoriais. Tudo em material hospitalar você encontra em um só lugar. WM Odonto Médico, no atacado e varejo, sempre o menor preço. Avenida Ataíde Teve, número 3941, Asa Branca. Fone 3623-3879. WM Odonto Médico.
Norte Alho Doces e Temperos. Sua vida vai ficar muito mais saborosa com nossos produtos. Além de qualidade e bom preço, temos colorau, pimenta, sais temperados, rapaduras de cana e o famoso pega-marido, entre outros produtos. Tudo isso você pode encontrar em feiras livres e supermercados de todo o estado. Venha em nosso endereço, Travessa HC 989, no Senador Hélio Campos. Fone 99967-8907 ou 99 9126-6217.
Pedra Norte. Temos brita de todas as variedades. Brita zero, brita um, brita dois. Pode brita, pedra rachão, barro e areia. Agilidade na entrega e um ótimo atendimento. Aceitamos todos os cartões e ainda parcelamos. Aceitamos Pix. Qualidade e bons preços são a nossa marca. Pedra Norte, Rua Estrela d'Alva, 3092. Jardim Tropical. Fones 3627-0893 e 99142-6007. Barato o ano inteiro. Pedra Norte.
Em todos os cantos de Roraima tem um posto do Grupo Trevo esperando por você. Estamos em 4 unidades de Boa Vista a Pacaraima, de Rorainópolis a Uiramutã. Abasteça com confiança, qualidade e atendimento de primeira no padrão Trevo que você já conhece. Grupo Trevo, sempre presente em sua rota.
Paraíso das Tintas, um mundo de cores ao seu dispor. Tem tudo em tintas automotivas e imobiliárias. Temos as melhores marcas de tintas para você: Ikini, Hidracor, Lazuril e Brasilux. E para você, amigo pintor, temos os melhores acessórios e produtos para pintura. Aceitamos todos os cartões, além de um super desconto no Pix e em espécie. Avenida Taíde Teve, 3215 Buritis. Fone 991-39-8023.
Basílio e Basílio Viagens. Na estrada da vida, cada destino conta com uma nova história. E com a Basílio e Basílio Viagens, você chega lá com conforto, segurança e pontualidade. Wi-Fi a bordo, poltronas reclináveis e atendimento que faz você se sentir em casa, conectando pessoas, lugares e emoções. Venha fazer parte dessa família. Fone 95 991 51 6220.
Sucatão do Irmão. Compramos todos os tipos de sucatas: cobre, latão, garrafas PET, placas de computadores e celulares, baterias, radiadores e muito mais, tanto no atacado quanto no varejo. Pagamos o preço justo, então não acumule mais. Venha e traga, pois fazemos qualquer negócio. Rua Santo Antônio do Abonari, 586, Araceles. Fones 991200749 e 991585500. Sucatão do Irmão, vem para o melhor, o maior e o que faz o máximo por você.
Camaleão Autopeças, a loja de peças e acessórios do seu veículo. Temos tudo para que seu veículo fique sempre com a melhor performance. Profissionais capacitados para melhor atendê-lo e os melhores preços da cidade. Atendemos em dois endereços: Avenida Ataíde Teve, 6127, Cambará, e Avenida Venezuela, 281, Pricumã. Fone 99972-1111. Camaleão Autopeças.
Tá procurando lazer, descanso e diversão em um só lugar? Então vem pro Lago do Robertinho. Aberto de quarta a domingo e nos feriados nacionais, o Lago do Robertinho é o destino certo para toda a família. Tem comidas deliciosas, bebidas geladinhas e muita diversão. Caiaque, prancha de stand-up, banana boat e até passeio a cavalo. E para quem quer curtir mais, tem hospedagem aos fins de semana. Lago do Robertinho, lazer, natureza e alegria. alegria esperando por você. Informações 95 99155 7669.
Na Drogaria K2, você encontra medicamentos com preços justos, atendimento farmacêutico de qualidade e aquele cuidado que só quem entende de saúde oferece. Aferição de pressão, orientação farmacêutica, higiene, beleza e bem-estar para toda a família. Tudo isso pertinho de você. Diz que entrega o WhatsApp 95 99131 8608. Drogaria K2, a farmácia do Santa Cecília.
Atenção, você que gosta de economia e qualidade. No Super Macuxi você encontra tudo em um só lugar. Açougue completo com carnes fresquinhas todo dia. Panificadora com pães quentinhos saindo do forno. E hortifruti com frutas, verduras e legumes selecionados. Super Macuxi é variedade, preço bom e atendimento que você confia. Avenida Nossa Senhora de Aparecida, 235 Equatorial e Rua JT03, Jardim Tropical. Super Macuxi, o jeito Macuxi de vender barato.
Atenção, apaixonados por duas rodas! No GD Moto Peças, você encontra tudo que sua moto precisa. Trabalhamos com peças originais e paralelas, acessórios, capacetes, pneus, baterias e muito mais. E tem mais, vendemos no varejo e também no atacado, com condições especiais para você, lojista e mecânico. Estamos em dois endereços: Avenida Ataíde Teve, Alvorada, e na Estrela d'Alva Raiar do Sol. Fone 991254376. GD Moto Peças.
Na Cerâmica JB você encontra qualidade, resistência e o melhor preço da região. Trabalhamos com tijolos de 6, 8, 9, 12 furos, tijolos aparentes de 21 furos, ideais para churrasqueira, além de tijolos maciços para sua obra ficar ainda mais firme e segura. Produto direto da fábrica, garantindo economia no atacado e no varejo. Cerâmica JB, solidez que começa no alicerce. Rua Alexandre Barbosa Monteiro, 1042, Distrito Industrial. Fone 99147-3863.
Folha FM, mais do que uma rádio, uma voz para quem não tem.
Venha participar, opinar
e interagir com a nossa programação.
Atenção, atenção. A partir de agora, o programa mais ouvido do estado.
Ó, meu amor, como eu te adoro. Dessa vez sou eu que vou lavar a louça do jantar. Dessa vez eu vou ficar ouvindo e você vai falar.
Receba flores que lhe dou, em cada flor um beijo meu.
Já fui um grão de areia.
Me contaram que você quer ir embora. Ai, e se prepara pra amanhã cedo fugir.
De volta ao passado. De volta ao passado. Com velho nunca. Velho nunca. Velho nunca. De volta ao passado com ele. Velho nunca.
Que você deixou pra mim sobre a mesa. E nela estava escrita tamanha surpresa. Foi quando você revelou que há muito tempo me deu.
Eita, molestada gota, olha só quem está no ar, acabando de entrar agora pelas ondas da Folha FM 100.3, o programa que volta ao passado, o programa que vai até as 3 horas da tarde aí, levando o melhor do brega.
Naquele triste momento chorei de emoção.
A partir de agora você já pode pegar o seu dedo ali para enfiar com toda a força no buraquinho do seu telefone, ligando, participando, pedindo a sua música. E eu estou aqui do outro lado somente para te servir. diga com quem tu andas, que eu direi quem tu ererei. Se tu casar com o Rai Lunga, corta tu não serei. Olha aí, ao meu lado direito está ele, o Mudinho. O Mudinho, ele que é pago pra ler mensagem e da hora certa. Boa tarde, Mudinho.
Atapa onde tu aí, atapa.
Pronto. Tá aí o Cacimbo Mudinho, mais alegre do que mosca rodando fiofó de cachorro. Começando aí o programa. E do meu lado direito está ela, a moça mais bonita, a moça que tem o beiço do tamanho do beiço de uma maribônia, um nariz do tamanho do tamanho de uma bandeira. Minha amiga Keké, boa tarde, Keké!
Boa tarde, velho Nunga! Boa tarde, Mudinho! Boa tarde, boa vez! Eita, que o velho não deixa não terminar de falar.
Ave pai. Maria do Pepe de Rapaz, deu uma torcida aqui agora. Ave Maria, meu peito tá parecendo aqueles alto-falantes esculhambados, velho.
Rapaz, pelo visto aí, por essa tosse, ontem mano. Ele sábado, né,
mulher?
Tá, mas ele tomou todas ontem.
Tá certo? É, mulher.
Tá parecendo.
Isso, tá. É, passei a noite com a tua mãe, Mudinho.
Tchau,
bebendo. Rapariga. É, quem tava lá na mangueira era tua mãe, eu e ela lá. Fiziquinha. Acerte seu redondo com o redondo do véio. Até as 3 horas da tarde, o melhor do brega. Com o modo de vocês aí, que tá no interior, onde você estiver desde já. Obrigado aí pela grande audiência. Isso me fez sofrer. Foi quando você revelou, meus amigos mototáxis, meus amigos motoristas de Uber.
Foi alguém.
É, depois do programa aí, doutor Getúlio, entrevistando aí o Arthur, candidato aí ao governo do estado de Roraima, agora o programa entra no ar, de volta ao passado. E é o seguinte, olha essa que eu vou tocar aqui, Mudi, olha.
Tá.
Olha essa daqui, olha.
De volta ao passado com ele, Velho Nunga.
Não te quero. Desculpa, mulher, não querer mais viver com você. Eu te dei amor,
é corno.
Você só me quis ver sofrer. Vai embora daqui.
Ao passado.
Não te quero mais,
Velho Nunga.
Não te quero mais. Eu te dei amor e recebi ingratidão. Não te quero mais. Não te quero mais. Eu te dei amor e recebi ingratidão. Desculpa. Só me quis ver sofrer. Vai embora daqui. Não quero mais te ver. Vai embora daqui. Não pretendo mais viver com você. Vai embora daqui. Vá pra bem longe de mim. Eu só quero a notícia que você já levou. Não te quero mais.
Não
te quero mais. Eu te dei amor e recebi ingratidão.
curtido o programa De Volta ao Passado com Velho Nunca.
Não para não, Velho Nunca, vai. Eu tô toda molhadinha.
De Volta ao Passado com ele, o Velho Nunca.
Da moleza. Rapaz, mal começou o programa, já tá dando congestionamento aqui nas ligações. Pessoal ligando já pedindo música. Não esquenta não, meu. Fique até às 3 horas da tarde, esse vai fuleirar muito aqui nessa rádio ainda. Muita música, escreve pra cá, manda mensagem que o Mudim lê ainda. Não, Mudim?
Diz
aí.
Tá bom,
deixa com a gente.
Nossa,
ele xingou o cabo aqui, eu não falei pra ele não xingar.
Pra você.
O Dinê fica cobrando os outros, não, não, isso é vergonhoso.
Isso aí. Mas
deixa isso pra lá, homem. 12 horas e 18, mandando um abraço aí pro meu amigo Robertinho, lá do Lago do Robertinho, rapaz. Ele tá vindo na estrada aí, dirigindo o carro aí, escutando o programa.
Vai.
É, o Robertinho tá todo bonito agora, botou um aparelho no dente, né?
Vai!
Tá acompanhando a Copa, diz ele agora que colocou um aparelho, né? Um aparelho igual a rapariga coloca na boca, né? Que com as cores do Brasil agora, ele botou na dentadura dele agora. Vigia como ficou lindo, rapaz, meu amigo Robertinho.
Nossa casa está vazia, nosso filho está...
Programa do velho, assim é uma atrás da outra, meu filho.
Sozinho na avenida, nesse vai e vem da vida, só lembrando de você.
Velho Lunga, tu é um arrombado.
Vejo em cada olhar o seu olhar, em cada rosto a sua boca, que saudade de você. Bate uma saudade no meu peito, o amor tem um defeito que não dá pra consertar. Quando a gente fica apaixonado, não sabe o que é certo ou errado. Se entrega sem saber o que vai dar. Vivendo tão distante de você, o que é que eu faço agora pra viver? Se eu não achar um jeito, uma saída, serei escravo dessa solidão. Essa cidade é uma selva sem você, e eu sozinho como vou sobreviver? Pago tão caro o valor dessa saudade, vivo sem felicidade, assim eu vou enlouquecer. Essa cidade é uma selva sem você, e eu sozinho como vou sobreviver? Pago tão caro o valor dessa saudade, vivo sem felicidade, desse jeito eu vou morrer. achar um jeito, uma saída. Serei escravo dessa solidão, vivendo tão distante de você. O que é que eu faço agora pra viver? Se eu não achar um jeito, uma saída, serei escravo dessa solidão.
Volta ao passado com ele, Velho Nunga.
Nada mais importa agora. Você foi embora, eu fiquei tão só. Sigo sem saber meu rumo. Eu não me acostumo sem você aqui.
Segura,
de que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor, de que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor. Hoje eu estou tão livre, posso amar a quem quiser. Mas nada me interessa, mesmo que ofereça o mundo aos meus pés. De que vale ter tudo na vida?
Volta ao passado.
De que vale a beleza da vida? Se eu não tenho mais teu carinho, eu não sinto mais teu calor. De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor. Sei, outro alguém te ama. Pensa que você já me esqueceu. Mas ao senti-lo perto, tudo é tão deserto. Você pensa em mim. Sinto mais teu calor. De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho.
De volta ao passado com ele.
Não para não, Velho Nunga. Vai, eu tô toda molhadinha.
Uma vida tão vazia, sem amor, sem esperança, fez de mim uma descrente de viver. E durante as minhas férias eu pensei numa viagem, e assim os meus problemas esquecer. E num trem que eu viajei, conheci um moço triste que a felicidade um dia esqueceu. Me falou de sua vida, seus anseios, suas mágoas. Ele era tão sozinho como eu.
Ai, velho nunca.
Fatalidade.
Ai, velho nunca, você me deixa louca.
Surgir tão de repente. Até mesmo quando traz uma esperança, é uma fatalidade. Nosso modo de sentir nos unia a cada instante. E logo entre nós dois o amor nasceu. Mas uma briga sem motivo destruiu nossa alegria. Fez com que eu voltasse logo sem você. Na cidade onde eu moro, procurei com esperança outro alguém que ocupasse o seu lugar. Mas ninguém me compreende, só você me entendia. E por isso é que eu procuro por você. Fatalidade, o amor surgir tão de repente. Até mesmo quando traz uma esperança, é uma fatalidade. Nossa briga de um momento, pois não vou me conformar em lhe perder. Fatalidade, o amor surgir tão de repente. Até mesmo quando traz uma esperança, é uma fatalidade. Fatalidade, o amor surgir tão de repente.
Não para não, velho Nunga. Vai, eu tô toda molhadinha.
Velho Nunga, tu é um arrombado. De volta ao passado com ele, velho Nunga.
Porque nunca me trataram com amor e as pessoas se fecharam para mim. Eu sou rebelde porque sempre sem razão me negaram tudo aquilo que eu sonhei e me deram tão somente incompreensão. As pessoas se fecharam para